Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho da semana que inicia hoje, segunda-feira, 9 de agosto. Lembrando aos senhores, hoje muitos colegas mandaram mensagem, muitos alunos, achando que os cursos avançados iniciariam essa semana. Não, os cursos avançados de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, eles iniciam na próxima semana, tá bem? Vocês têm os programas, os livros, tudo que será trabalhado. Mas essa semana teremos aí as oficinas de segunda a sexta-feira. E a oficina de hoje é muito bonita. Em 1969, na Inglaterra, houve um desses encontros raros entre músicos notáveis. Quem conta isso é o próprio Phil Collins, no livro, na autobiografia dele. Ele diz que foi um encontro raro, foi um encontro maravilhoso, e que ele, Phil Collins, que vinha de outro lugar da Inglaterra e ele vinha de uma família que tinha questões de várias ordens, ele ficou surpreso, ele descreve cada um desses músicos que ele conhece, todos meninos, na faixa dos 19, 20 anos, quase todos conheciam os Beatles na época que estava terminando a jornada, né, 69, e eles estavam começando. Eles estavam fazendo uma... estavam construindo uma banda que se tornaria um clássico da música contemporânea. O Phil Collins diz que aqueles meninos todos estudavam num colégio de elite de Londres, tinham uma formação clássica, cultural, e que ele estranhava a formalidade daqueles garotos. Ele descreve cada um no livro dele. Pois, após algumas apresentações, aqueles meninos misturavam música clássica com música popular, com música instrumental, e juntos construíram algumas das páginas mais lindas da música contemporânea naquela banda chamada Gênesis. O livro do Phil Collins conta a história inteira dos bons momentos, depois das muitas dificuldades, eles realmente não conseguiam se entender, brigavam muito e os tempos foram mudando. Ele conta como foi o ápice deles como banda, como músicos, como instrumentistas, o efeito que a MTV teve sobre todos eles. Depois, quando a música se tornou digital, eletrônica, as mudanças que aconteceram. Durante o nosso trabalho de hoje, eu separei várias partes desse livro muito bonito do Phil Collins, mas convido vocês, inicialmente vou partilhar a tela, para que aqueles que não conhecem a musicalidade do Phil Collins possam ter um pedacinho da inspiração dele. O Phil Collins, originalmente, ele é um baterista. Pelo menos no livro é assim que ele se apresenta, logo no primeiro e no segundo capítulo, quando ele conta sobre a infância dele, os problemas que ele teve. Mas com o tempo ele se torna um músico que aprende piano, ele aprende violão, e isso aprofunda muito mais a musicalidade dele. Vamos ouvir um trechinho aqui com o próprio Phil Collins, vou partilhar a tela com os senhores, está bem? Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Though I'm so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. Aí vocês viram um encarte, Phil Collins, uma música muito bonita, em que ele pede para que ela não chore, diz que estará ao lado dela e diz que para sempre será o coração dele, será o amor da vida dele. Uma música muito bonita e que mostra muito da poesia, da construção do Phil Collins. Neste livro autobiográfico, nós temos já em português, Ainda Estou Vivo, é o título do livro. Ele conta a passagem de um menino pobre do subúrbio, no eixo industrial londrino, para os trabalhos, para a vida que ele teria. Ele conta que em determinados momentos ele estava nos Estados Unidos, trabalhando nos estúdios como da Disney ou outros, fazendo a musicalidade, a trilha sonora, trabalhando em trilhas sonoras como no filme do Tarzan, e os filhos e a esposa dele, lá do outro lado do mar, na Suíça, onde moravam, tinha uma casa, e a filha ligava para ele e dizia: papai, eu preciso ainda do teu abraço, eu preciso do teu carinho, quando é que você vem para casa? E ele dizia: ah, eu vou logo para casa. E ele disse que ele acabou indo para casa apenas para assinar papéis de divórcio, porque o casamento havia acabado, e não foi a primeira vez que isso aconteceu na vida dele. O fato é que o Phil Collins, e ele conta como isso aconteceu, acabou perdendo parte da vida dele quando entrou num bar, certa ocasião, e a partir dali ele foi muito longe com o vício, com a bebida. Isso quase destruiu a vida dele. Muito, muito tempo depois, ele reencontra os amigos dele. Aqueles amigos de 1969, quando ele tinha apenas 19, 20 anos, cada um seguiu seu caminho, todos eles, da banda Gênesis, todos os músicos tiveram um grande êxito nas carreiras individuais. Como ele, de fato, coloca no início do livro, estava diante de um fenômeno raro, de músicos notáveis que se encontravam e que compuseram algumas das páginas mais lindas da musicalidade contemporânea. Depois, já todos com idade avançada, eles se reencontraram. E essa parte do livro eu separei para que nós pudéssemos tecer alguns comentários a respeito. Ele diz: meu fim de semana... Bom, isso ele conta depois de mais uma ressaca imensa, de muita bebida que ele teve. Ele diz: meu fim de semana perdido se transformou em alguns anos perdidos da minha vida. Quase me fez perder a própria vida. Neste momento eu preciso me empenhar em algumas reflexões sóbrias. E eu me pergunto, como foi que eu terminei assim? Sozinho, me afogando no fundo de uma garrafa. Na passagem de 2013 para 2014, tenho a oportunidade de ponderar bastante sobre essas coisas. Tony Smith entra em contato comigo. Tony Banks, Mike Rutherford, Peter Gabriel e Steve Hackett. Todos esses que ele descreve aqui, esses nomes, eram músicos da banda Genesis. Vocês podem procurar depois na internet e encontrarão lindas composições de cada um deles, trabalhos individuais. Cada um deles tem uma carreira que construiu toda uma estrada belíssima de musicalidade. O Steve Hackett, já coloquei em várias oficinas e aulas o violão do Steve Hackett. Maravilhoso o violão dele. Às vezes num show as baterias paravam, a percussão, os teclados, os instrumentos de sopro e cordas, apenas para que o violão do Steve Hackett fosse ouvido. Muitas composições belíssimas, como Horizontes, é uma das composições do Steve Hackett. Então ele conta, aqui, nesse reencontro dos músicos, né? Ele diz, o Phil Collins, a BBC de Londres quer produzir um documentário sobre a história do Genesis. Para quem chegou atrasado, Genesis é a banda, o nome da banda deles, que foi dada por um amigo. Esse nome ele conta nas páginas iniciais da obra. E sobre a história do Gênesis e toda a musicalidade que criamos. Ficamos unanimemente gratos. Por mais que alguns filmes sobre a banda tenham sido feitos, estamos falando da BBC. E essa empresa inspira aceitação, inspira autoridade, é um selo de qualidade que ressoa pelo mundo afora. Será uma bela oportunidade de olhar para trás, para todas as nossas conquistas, como um grupo e em carreira solo, de nos reconectarmos um com o outro e de cada um se reconectar consigo mesmo. Como acabei de bater de frente com a minha mortalidade, talvez isso seja mais significativo para mim do que para os outros. Então eu sugiro ao diretor, o John Edgington, que tentemos fazer algo inédito. Por que ele não faz uma entrevista com todos nós? Nós cinco, juntos numa sala? Talvez essa ideia tenha acendido emoções semelhantes em Tony, Mike, Peter e Steve, porque é logo aceita e rapidamente isso é colocado em ação. Só que ele conta, ao longo do livro, ele conta que quando eles tocavam juntos, havia uma mágica entre eles, havia uma afinidade, uma sintonia, as coisas funcionavam. Juntos eles construíam elementos muito bonitos, memoráveis, inspirações, improvisos. Às vezes o rock dava passagem a várias partituras de música clássica. Então tudo desaguava numa música popular britânica. E isso acontecia com uma naturalidade imensa. O Phil Collins disse que todos eles reconhecem que as coisas funcionavam assim. Não era algo que precisasse de um empenho muito grande para que construíssem assim. Mas também ele conta que era muito difícil também que eles pudessem se entender quanto a algumas coisas, que isso era tão difícil às vezes. Eu vou partilhar uma das canções que foi escrita, essa canção, pelo Mike Rutherford, pelo Phil Collins e pelo Tony Banks. Uma das músicas mais bonitas, mais conhecidas desta banda do Genesis. Nesta canção, ele fala, entre outras coisas, ele fala que nos braços da pessoa que a gente ama, assim diz a letra, né? Ele diz que ele se sentia seguro, safe, seguro. e salvo, né? Diz que todo dia era um dia perfeito para se passar sozinho com a pessoa amada. E aí ele diz que vai seguir essa pessoa, vai caminhar com ela os passos. E essa pessoa vai caminhar com ele, vai seguir os passos dele. I will follow you, you will follow me, diz a letra da canção. E aí depois ele fala, aqui numa tradução livre, né, da letra, que todos os dias, todas as noites, que eles juntos vivenciarão, será apenas uma confirmação dessa caminhada, em que ele vai ficar com essa pessoa todo o tempo e que ela vai ficar com ele todo o tempo. Mais ou menos isso é a própria história da banda, como eles se sentiam com relação a eles mesmos. Eu vou partilhar com vocês e nesse encarte nós temos um detalhe interessante. Nesse encarte vocês verão hoje o Phil Collins com alguns desses amigos e na parte final os mesmos músicos há mais de 30 anos tocando a música quando era no original. Vou partilhar a tela para que juntos possamos acompanhar. Bem, prosseguindo então o nosso trabalho, após esta linda canção Follow You, Follow Me. Agora vamos prosseguir o nosso trabalho. Então eles se reuniram, muitas décadas depois, cada um havia tomado seu caminho, e o Phil Collins estava particularmente muito emocionado, estava trabalhando muito, tentando se reerguer existencialmente, e ele disse: uma bela oportunidade de olhar para trás, para as nossas conquistas como um grupo, uma carreira. Em março de 2014, estamos agora nós cinco sentados em uma ampla sala branca de estúdio fotográfico em Notting Hill. Notting Hill é um dos lugares mais lindos de Londres, é lindíssimo, colorido, as casas são coloridas. Foi feito até um filme nessa localidade em Londres. Lugares, lá eles têm uma feirinha de artesanato linda em Notting Hill. Então ele disse que eles estavam todos sentados ali numa sala branca, no estúdio fotográfico em Notting Hill, a oeste de Londres. E o Phil Collins diz: é a primeira vez que estamos juntos desde o nosso encontro em Londres, que foi muito ruim, em 2000, em Glasgow. Glasgow é Escócia, né? Em 2005. E é a primeira vez que somos filmados conversando. Já se passaram mais de 40 anos desde que Steve e eu nos tornamos colegas recém-ingressos na banda, e 35 anos desde que Peter Gabriel saiu. Então nós temos muita conversa para colocar em dia. Dito isso, é assustador perceber que ainda nos reduzimos aos mesmos papéis de antigamente. Steve ainda é um obscuro. Eu ainda sou o engraçado do grupo. Sem decisões a serem tomadas, sem obrigações pendentes, o clima no estúdio é descontraído, é jovial. Cada um de nós aproveita a oportunidade para dizer o que quer, e a certa altura Peter Gabriel diz: quando nós acertávamos a mão, conseguíamos fazer coisas que nenhum de nós era capaz de fazer sozinho. Digo a Peter que uma coisa que, sinceramente, eu nunca tinha tido a oportunidade de comunicar diretamente. Muita gente sempre achou que eu tentei empurrar você para fora, porque você, Peter, queria ser o vocalista. Eu quero que você saiba que nunca foi isso. Eu não acho, prossegue o Phil Collins. Os dois são grandes vocalistas e têm uma voz, aliás, em vários aspectos, vozes parecidas. O Peter Gabriel tem um tom mais grave, né, na voz. Ele diz: eu não acho que Peter jamais tenha pensado que eu tivesse tramado alguma coisa maquiavélica. Mas essa parece ser uma oportunidade rara, com câmeras gravando, para passar a limpo 40 anos de especulações, fofocas, sobre o fato de eu ter tomado Gênesis para mim. Surpreendentemente, essa confissão não resiste à edição final. A franqueza é recíproca. Tony Banks falou sobre o meu sucesso em carreira solo em sua entrevista individual no documentário. E ele disse assim: foi ótimo para Phil Collins. Ele era nosso amigo. Nós queríamos que ele se saísse bem, mas não queríamos que se saísse assim tão bem. Pelo menos não no princípio, ele comenta brincando. Mas o sucesso meio que nunca foi embora. Ele foi onipresente por cerca de 15 anos. Ninguém conseguia ficar longe dele. Era um pesadelo. E sorri. É relevante também, prossegue o Phil Collins, dizer que ele mencionou que o Gênesis era único porque nós fomos capazes de administrar a banda e nossas carreiras individuais paralelamente com facilidade por tanto tempo. Daí o título do documentário: Gênesis. Juntos e separados. Ele conta que nesse reencontro, além das emoções, além de poderem tocar um pouco juntos, além de cada um deles teve momentos muito difíceis ao longo da vida, cada um esteve por vezes perto do fim da vida com tantos problemas, e ele diz que isso fez com que eles pudessem, de maneira amistosa, aparar animosidades. Ainda que cada um deles pudesse ver as diferenças, pudesse ver o quanto é difícil um relacionamento numa banda viajando juntos, trabalhando juntos, dividindo os espaços, né? Ele disse que essas coisas se tornam visíveis, mas que agora é muito diferente. Ele disse: existe também um problema mais prático, tenso. Eu ainda não estou preparado para a tarefa de ser o baterista. E mais ainda, ainda nem estou pronto para pensar em me apresentar de novo. Eu sei disso porque em setembro de 2014, um pouco antes do lançamento de um disco, a pedido gentil, mas consistente do Tony Smith, eu reuni em Miami uma penca de bons músicos. Já vou estar lá de todo modo, visitando os meninos, Então, não reconheço nisso nada como um projeto, um compromisso. Se é um ensaio, é mais um debate amigável. Para contribuir com um pouco de energia jovial, eu convidei Jason para tocar bateria e nós nos instalamos para estudar o modo como tocaríamos algumas músicas. Inicialmente soava bem, e Jason mandando ver, de verdade, em números pesados. Mas eu logo me vejo e eu odeio admitir distraído. Eu penso, preciso mesmo cantar essas músicas de novo, agora? Eu relato com vergonha que começo a agir como um molecote de 63 anos. Saio mais cedo dos ensaios e no dia seguinte eu dou um jeito de mostrar um atestado e depois mato a sessão inteira. Infelizmente, a minha inconsistência aciona alarmes no mundo inteiro. Tony fica sabendo em Londres. Dana é informada em Nova York. Eles temem o pior por mim. Antes mesmo de eu saber, Dana está invadindo meu quarto de hotel em Miami e cobrando algumas respostas. Por que estou faltando aos ensaios? Será que estaria eu bebendo novamente? E eu tranquilizo a todos eles. Eu digo não. Sinceramente, eu não estou mais bebendo. Mas eu também fico ansioso e furioso com essas coisas. Ele diz que, com o tempo, com as coisas, a vida cobra da gente esses resgates. Nós nos distraímos e achamos que, com os nossos tropeços, com as nossas falhas, com os nossos erros, será um ajuste apenas da nossa parte. Mas o livro mostra que todos que estão ao nosso redor também precisam desses ajustes. A leitura desse livro, ela é comovente, é tocante, e a sinceridade do Phil Collins realmente é muito grande no que ele fala dos dramas dele. Para encerrar os nossos trabalhos de hoje, gostaria de partilhar a tela e mostrar a vocês uma última canção do Phil Collins com a banda Genesis, mas aqui já numa faixa intermediária deles, uma das músicas que fez um grande sucesso pelo mundo. Vamos então ouvir como encerramento do nosso trabalho de hoje, Genesis e o Phil Collins cantando. Thank you.